Muito bom dia a todos. Vamos então dar início a mais uma reunião de Câmara. Neste caso, a reunião ordinária número 68 da Câmara Municipal de Vizela, do dia 22 de setembro de 2020. Dou assim início ao ponto 1, período antes da ordem do dia, mais precisamente 1.2, votação da ata das reuniões anteriores. Neste caso, coloco à votação a ata número 67, reunião ordinária da Câmara Municipal de Vizela, de 8 de setembro de 2020. Gostaria de saber quem vota contra, quem se abstém. Aprovado por unanimidade.
Não, uma abstenção. Não estive presente.
Muito bem. Ata aprovada. Só aguardar. Penso que o sentido de voto da ata também será o mesmo, aprovação, atendendo que não houve qualquer tipo de questão.
Sim, queria só fazer nota ali de umas pequenas coisas.
Da ata?
Da ata.
Não pode. Para fazer as propostas de alterações teria que encaminhar nos termos legais. Obrigado. Assim sendo, a ata aprovada com uma abstenção, motivo que já foi expresso pela sua ausência. Assim sendo, passo então ao 1.2, informações, recomendações.
Presidente, eu não tenho informações ou recomendações, mas atendendo a que faleceu uma funcionária pública de mérito na comunidade educativa, eu considerava que era essencial fazer aqui um minuto de silêncio, através de um voto de pesar, pela professora Rosa Maria Alves, se o senhor Presidente estiver de acordo, uma vez que não tenho aqui lugar para apresentar o voto de pesar.
Muito bem. Atendendo que, efetivamente, a própria Câmara Municipal de Vizela já fez um voto de pesar público e que irá trazer à próxima reunião de Câmara, porque não pode ser integrado, face à agenda em cima da mesma, é com satisfação que o fazemos e nos associamos a este minuto de silêncio. Muito bem. Não havendo qualquer tipo de informação ou recomendação, passo ao ponto 1.3, período de intervenção dos seus vereadores. Gostaria de saber se existe alguma intervenção, duas intervenções. Sra. Vereadora, faz favor.
Em primeiro lugar, Sr. Presidente, gostaria de deixar aqui o meu cumprimento à Associação Coração Azul pela passagem de mais um aniversário desta feita, o 9º aniversário, pelo trabalho que tem vindo a desenvolver ao longo destes 9 anos, na recolha e proteção de animais, na identificação e fauna do Conselho e a respectiva localização através de GPS, pelos projetos que estão a levar a cabo no âmbito da preservação da natureza e da proteção das espécies. Deixo aqui um repto ao Sr. Presidente no sentido de equacionar a possibilidade de esta associação ser apoiada mais financeiramente, se eu entender. Depois, falar da inauguração da requalificação da escola secundária. Vizela sempre foi, efetivamente, um concelho cujo parque escolar era exemplar desde há muito tempo. No entanto, esta requalificação da escola secundária é um exemplo de uma boa escola, uma escola com grandes condições e, sem dúvida, que é uma aposta na educação. Não é só os edifícios físicos que interessam, mas já é também um sinal de respeito pelas condições aqueles que utilizam, os seus utilizadores, a comunidade educativa em geral, precisam. Portanto, aqui vai o meu regozijo e tenho a certeza que o regozijo de todos os vizelenses. Depois, Sr. Presidente, queria, uma vez que me foi questionado, os convites que foram formulados. Penso que numa inauguração desta natureza o Conselho Geral devia estar presente, porque o Conselho Geral está acima de um diretor do agrupamento e representa uma comunidade educativa. Como vocês bem sabem, o Conselho Geral está... Eu estou a falar muito depressa para ter tempo, não é? Mas se o Sr. Presidente não perceber, eu volto atrás. Tem 21 elementos e nesses 21 elementos está representada toda a comunidade educativa. Portanto, Sr. Presidente, achei que deviam estar presentes mais professores, um representante dos alunos ou dois, porque há este período de contingência, e também os representantes do Conselho Geral. Depois, ainda neste início do ano letivo, tenho acompanhado o plano de contingência que o Sr. Presidente fez em comunhão com os diretores, com os agrupamentos das escolas, e eu só concordo perfeitamente. Vemos agora que a pandemia está a lastrar de uma forma assustadora. O ensino presencial é insubstituível, mas é possível que não o possamos levar a todo o tempo como quereríamos até ao fim. É bom que haja um plano para haver um ensino misto, à distância e presencial, mas, como digo, o ensino presencial em primeiro lugar. Depois, Sr. Presidente, eu não sei se pensou, acho que sim, mas não tenho conhecimento, por que não criar um grupo de funcionários que estejam já definidos à Câmara Municipal, que possam depois ser deslocalizados cada vez que for um funcionário, uma assistente operacional, infectada numa das escolas, para que não haja aquele compasso de espera do funcionário, porque é necessário. Outra coisa que eu vi nas medidas, não vi efetivamente a tomada de temperatura no início. Eu compreendo porquê. É muito tempo, leva-se muito tempo, mas sem dúvida que os pais devem ser avisados, que devem tirar a temperatura aos seus filhos antes de irem para a escola. Isto é bom para os alunos, é bom para os pais. E se for a Câmara o Presidente a dizer, tenha certeza que os pais estarão receptivos e às vezes até não se lembram, mas isso é fundamental. Depois, queria falar, já sei que vai reunir com... já reuniu, mas vai reunir depois com os presidentes das juntas de freguesia e outras entidades responsáveis, os presidentes das autarquias. Aliás, eu sugeri isso mesmo, e eu penso que é uma boa medida, porque se houver um grupo coeso, um grupo que faça pressão, eu tenho a certeza que o governo PS, porque esta Câmara não é PS, é independente, acho que tem perdido um pouco estes contactos com o governo. Está aqui uma representante, dois representantes do PS, peço desculpa, e eu penso que também têm feito as suas diligências, mas eu peço em nome dos vizelenses que continuem a fazer em conjunto com a autarquia, porque aqui não pode haver efetivo distanciamentos políticos. Nós temos as nossas ideias e continuaremos a ter, mas temos um objetivo, é o bem comum, é a saúde comum, e neste momento, efetivamente, estamos num problema muito grave, estamos num problema assustador, e vemos, por exemplo, eu própria vi, e outros pais me contaram, que à saída das escolas, as escolas têm a certeza que têm todas as medidas para que sejam lugares seguros. Eu tenho a certeza que neste momento em Vizela são os lugares mais seguros. Vimos lá durante a visita que fizemos à escola as separações, etc. E não tenho dúvidas nenhumas que as pessoas são demasiado responsáveis para deixarem isso por mãos alheias. Portanto, no final das escolas, o que é que se vê? Aglomerados, quer de alunos, quer dos pais a receber os alunos.
Sra. Vereadora, dá-lhe nota que já terminou o seu tempo.
É só um bocadinho, Sr. Presidente, eu também peço só um bocadinho. Agora, queria dizer-lhe, Sr. Presidente, o Sr. Presidente, desculpe, falou num ciclo de reuniões, logo no início de setembro apresentou um ciclo de reuniões. Eu gostaria de saber quais essas reuniões e queria saber, Sr. Presidente, se tem algum plano, alguma estratégia para ajudar a recuperação da economia. O senhor vai me dizer, não temos dinheiro, é claro que não, mas há outras formas de ver. Quem está desempregado, quem perdeu efetivamente poder de compra, porque é muita gente, e vamos continuar a ver esse panorama. Depois, Sr. Presidente, quanto ao turismo, que o Sr. Presidente tem tanto carinho, e a todos nós, com as termas fechadas e o Rio nesta situação de impasse, penso que se irá resolver, porque estamos em ano, e vamos num ano de para no próxima termos eleições autárquicas, tenho a certeza que haverá muitas diligências e que só não farão alguma coisa se não quiserem. Depois, queria falar ainda, portanto, se tem alguma alternativa para o turismo, alguma estratégia, depois, Sr. Presidente, falar em Tiago Campante. Tiago Campante, o Sr. Presidente conhece muito bem, inclusivamente eu sei que é amigo pessoal, ou conhece as famílias, etc. Olha, eu tenho aqui uma série de... Não, só vou mostrar-lhe assim, porque quando trago as coisas aqui, estudeias. O Tiago Campante é um físico, é um astrofísico, é um cientista de renome, está em Birmingham, e há 2 anos que corre o país de norte a sul para fazer conversas sobre o universo e sobre vários outros temas que são demasiado importantes para os nossos jovens, que gostam muito desses assuntos. São assuntos inovadores. A educação também é isso, é a criação de inovação. O Sr. Presidente até o conhece tão bem. Acho estranho, Sr. Presidente, tenho aqui, olha, 12, 13, 14 municípios em que eles vão no âmbito da ciência viva, não é só no âmbito da ciência viva, também foram já à Universidade de Coimbra, por que não trazê-lo? O
Sr.
Presidente
está a
dizer por causa da contingência, mas a contingência também está nas inaugurações, também está noutros, e também a cultura não pode deixar de ficar também com as medidas que nós sabemos que temos que seguir pela Direção-Geral de Saúde e também das medidas da OCT. Obrigada.
Muito obrigado. Sra. Vereadora, faz favor.
Ora, bom dia a todos, e começava exatamente pela inauguração da Escola Secundária de Vizela, uma obra orçada em cerca de 3 milhões de euros, mais a requalificação do pavilhão desportivo, e que foi conseguida e delineada pelo anterior Executivo Municipal. Trata-se de uma obra que, obviamente, merecia uma inauguração à altura, alegre, e com toda a comunidade educativa envolvida, como sucedeu com o lançamento da primeira pedra na qual esteve presente o Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues. Tal não aconteceu por força da contingência verificada por causa da pandemia Covid-19. No entanto, e como já referiu a Sra. Vereadora Fátima Andrade, há pessoas, elementos da comunidade educativa, que tinham todo o direito e deveriam estar nesta inauguração, ao contrário, se calhar, de outras presenças lá verificadas. Refiro-me concretamente ao Conselho Geral, à Associação de Pais, ao Centro Qualifica e à Coordenação Técnica da Escola, que nem sequer foram convidados para este ato inaugural. O mal-estar na comunidade educativa, por força desta ação isolada do Executivo, não se coaduna com os tempos de comunhão e trabalho em equipa que, em particular, em tempos de crise, obrigam. Para além desta questão, e ainda repescando assuntos da anterior reunião de Câmara, relativamente ao piso do pavilhão da Escola Secundária de Vizela, não está expressamente na ata tudo aquilo a que eu me referi, nomeadamente a questão que coloquei sobre se o piso estaria reparado a quando do arranque do ano letivo, pelo que reforço aqui esta questão. Da mesma forma, em relação ao transporte escolar, na reunião anterior, apresentei também as minhas preocupações relativamente a esta matéria, nomeadamente ao transporte escolar de e para as freguesias mais limítrofes do concelho, nomeadamente Sampaio, Tagil, de alguns locais de Santa Eulália e também, acrescentando agora, Santo Adrião. E refiro-me a isto devido às queixas que me fizeram chegar alguns encarregados de educação e à situação de pânico até que uma criança em concreto viveu por causa do transporte escolar estar superlotado, nomeadamente vindo da freguesia de Sampaio e de Tagil, um transporte feito às 7h30 da manhã para aulas que começam às 8h30 ou 8h40. E em relação a esta matéria, saber se já foi, no entretanto, neste espaço de 15 dias, pensada um reforço do transporte escolar em face, nomeadamente, das queixas verificadas esta semana pelos encarregados de educação e que, creio, também já as fizeram chegar à Câmara Municipal de Vizela.
Muito bem. Muito obrigado. Vamos então iniciar as respostas de uma forma célere. Relativamente à questão do reforço do financiamento, neste caso, à Coração Azul, dar nota que nós, desde que iniciamos funções, já tivemos a possibilidade de reforçar mais que uma vez as transferências que são feitas para a Coração Azul, quando comparado com o financiamento que esta obtinha no passado. Contudo, mais do que falar na Coração Azul e falar sobretudo naquilo que é a área de intervenção do Coração Azul, que é a área animal, dar nota que nunca houve um investimento tão expressivo, tão significativo e tão incisivo como o da Câmara Municipal de Vizela. Desde um investimento em questões de enorme dimensão, quer um investimento em questões de não tão grande monta. A título de exemplo, posso dizer o abrigo que efetivamente foi feito provisório mal chegamos, posso dizer a aquisição de duas viaturas, posso dizer a aquisição de todos os meios de recolha e de tratamento de animais, posso dizer do ponto de vista daquilo que são os profissionais da Câmara Municipal, que efetivamente passaram a estar presentes no município. Posso dizer, por exemplo, a nível da alimentação e medicamentos que nunca foram comprados, a primeira vez que foram comprados foi por este Executivo Municipal. Posso dizer, por exemplo, e terminando com aquilo que eu acho mais relevante desde que assumimos funções e nesta área de intervenção, que é a construção de raiz de um canil municipal que já há muitos anos se via a ser projetado, hipoteticamente a ser executado, mas que na realidade nunca saiu do papel. Daí que se existe área em que eu, enquanto Presidente da Câmara, tenho orgulho pessoal sobre esta matéria, é esta mesmo, porque na realidade existe uma diferença profundamente antagónica. Passámos de um período em que os animais eram colocados num fosso, com dejetos associados, ou numa paragem de autocarro virado para a parede, para um período em que construímos um canil transitório, um abrigo, onde fizemos um grande investimento a todos os níveis e que esta foi uma área que a Câmara Municipal de Vizela estava, sem dúvida, e compara muito a uma corrida de bicicletas, praticamente dentro do carro vassoura, e que passou a disputar a camisola amarela. Relativamente à questão do Conselho Geral e às inaugurações, respondendo efetivamente quer à Sra. Vereadora Dora Gaspar, quer à Sra. Vereadora Fátima, Doutora Fátima, dar nota que, na realidade, a Câmara Municipal de Vizela fez esta inauguração circunscrevendo a sua ação àquilo que é, neste momento, os limites que a Câmara Municipal de Vizela tem. Não só o fez a nível de convites, não só o fez a nível da própria inauguração em si, quer do ponto de vista da circulação, quer do ponto de vista daquilo que estava estabelecido para salvaguardar as regras de saúde pública, apesar de não terem sido cumpridas por todos, mas, na verdade, foi feito aquilo que era fundamental. Logicamente que sabemos, se fosse feita uma inauguração com poupa e circunstância, e como nós gostaríamos de fazer, se calhar em vez de ser um dia de fim de semana, se calhar durante a semana, se calhar em vez de ser fechada um conjunto de pessoas, aberto à comunidade de uma forma muito mais significativa e muito mais expressiva, com a participação massiva, no fim com um verde de honra, com a capacidade de fazermos de outra forma, isso seria perfeito. Mas, na verdade, se por um lado nós fazemos o que fazemos, somos acusados de não envolver toda a comunidade, por outro lado, se fizéssemos de outra forma, seríamos acusados de, efetivamente, pôr em causa aquilo que é essencial neste momento, que é a saúde pública. Daí que, atendendo que a obra estava concluída, atendendo que não queríamos empurrar esta obra para ser inaugurada muito mais tarde, porque iriam dizer que era o processo eleitoralista, resolvemos fazer na altura certa, que é no início do ano letivo, e salvaguardando todas as questões de segurança do ponto de vista daquilo que é saúde pública. Dar nota que não existe nenhum mal-estar na comunidade educativa, bem pelo contrário, existe uma relação bastante estável com todos os interlocutores, desde os jovens, no que concerne à intervenção do Pluro da Juventude, desde as associações de pais, até ficam estranhas como é que em 3 anos de mandato vieram mais à Câmara do que nos anteriores mandatos todos. Desde a comunidade e no que toca aos agrupamentos e aos seus coordenadores, que efetivamente estão constantemente e permanentemente na Câmara Municipal a reunir, quer comigo, quer com a Sra. Vereadora, e até os próprios alunos e as próprias crianças e os próprios professores, quando até aqui verificavam com muita frequência, muito expressiva, a presença de, por exemplo, o Presidente da Câmara nas escolas. A título de exemplo, posso dizer que fui à escola de Sampaio e em que me foi dito, por exemplo, que nos primeiros 2 anos do mandato eu fui 6 vezes à escola de Sampaio e que nos 4 anos anteriores o Sr. Presidente da Câmara foi apenas 1. O que quer dizer que, na realidade, não existe nenhum mal-estar, existe uma boa relação, uma estabilidade e que, de certa forma, fica provada naquilo que, efetivamente, está relacionado com a questão que coloca a seguir. Isto é, a Câmara Municipal de Vizela foi uma das poucas câmaras que fez um plano integrado sobre a intervenção naquilo que era fundamental, tendo em vista a preparação, de um período que se antevinha preocupante face ao início do ano escolar e ao regresso de férias e ao regresso ao trabalho dos vigilantes. Das várias reuniões que tivemos, tivemos uma com os agrupamentos de escolas, mas tivemos também com os comerciantes, tivemos com a GNR, tivemos com os bombeiros voluntários, tivemos com as IPSS, tivemos na linha da frente em tudo o que havia de ser necessário para reunir com todos os interlocutores e, em particular, aqueles que se encontram na frente desta atividade, tendo em vista a salvaguardar aquilo que é primordial, que é a saúde pública. Nesse sentido, foram tomadas medidas, estão neste momento a ser executadas essas mesmas medidas. A Câmara Municipal de Vizela, em parceria com estas instituições, definiu um conjunto de ações que vão para além daquilo que é normal. Se olharem para os vários municípios aqui à volta, não têm um plano de contingência com as medidas que nós temos e não estão com as mesmas medidas, de certa forma, muito mais incisivas. Não estou a dizer a totalidade, mas uma forma expressiva. O que quer dizer que tudo aquilo que estava ao alcance da Câmara Municipal de Vizela e naquilo que concerne à relação com os agrupamentos está efetivamente salvaguardado. A Câmara não poupou esforços, a Câmara não poupou até do ponto de vista económico aquilo que era a nossa capacidade de intervenção e, por isso, qualquer pessoa que entre numa escola neste momento, seja qual for a escola, apercebe-se que foram criadas todas as condições de segurança. Não só pensámos nisto, por exemplo, para aquilo que é o ensino comum que conhecemos, mas, por exemplo, alargámos isto com o nosso raio de preocupação, por exemplo, à Filarmónica, atendendo que têm aulas também e que têm um papel ativo, sobretudo naquilo que é as AECs neste momento. Relativamente ao turismo e à questão das termas, a Câmara Municipal de Vizela está em contacto permanente com, e durante esta semana fez isso mesmo, com a Companhia de Banhos de Visão, com a TESAL e com a Direção-Geral de Energia e Geologia. A título complementar, também com a Delegada de Saúde. Neste momento, as análises estão a dar efetivamente bem. Existe uma ou outra que falhou e, devido a isso, os atrasos. E houve uma reunião de trabalho com a Direção-Geral de Energia e Geologia, que disse que mal estejam criadas todas as condições do ponto de vista daquilo que são as análises a serem emitidas, quer no furo, quer no balneário, o balneário será aberto. Contudo, colocou a necessidade de ser feito o mais depressa possível novos furos, porque um furo, em média, tem uma esperança média de vida de cerca de 20 anos e os furos que neste momento as termas de Vizela têm ultrapassam claramente os 30. O que quer dizer que a Câmara Municipal de Vizela está a acompanhar esta matéria. Se dependesse da Câmara Municipal de Vizela única e exclusivamente desta matéria, podem ter a certeza que o balneário estava aberto. Estamos a pressionar de quem a responsabilidade sobre esta intervenção. Relativamente ao piso da escola secundária, o que eu disse é que é nosso objetivo fazer uma intervenção no piso. O piso está neste momento a ser avaliado. Tive uma reunião de trabalho, eu, a Sra. Vereadora da Educação e o Sr. Vereador das Obras Municipais, naquele mesmo espaço. Neste momento estamos a recolher vários orçamentos face às opções que foram tidas pelos técnicos após a visita ao local, porque na realidade o problema não é único e exclusivamente relacionado com o piso e o facto de ter estado coberto, tem a ver também com uma dificuldade que já se abalmava ao longo dos últimos anos, que era a respiração. É necessário abrir alguns espaços para que o piso possa respirar desde o exterior, na plataforma do pavilhão, até ao interior, e está tudo isto a ser acautelado. Se a intervenção for feita, for possível fazer por ajuste direto, esta será de forma eficaz e rápida e terá todas as condições para ser usada o mais depressa possível. Se houver a necessidade de um concurso público ou de uma consulta prévia, teremos que seguir esses pressupostos e o tempo irá demorar mais um pouco. Contudo, o que fica aqui acertado é que existe a nossa preocupação, é que queremos resolver o problema, que o estamos a acompanhar, mas que não vamos ultrapassar, seja qual for o pressuposto legal inerente a esta contratação pública. Relativamente ao transporte escolar, nas reuniões que tivemos com os agrupamentos, demos nota da importância do transporte escolar. Logicamente que sabemos que o transporte escolar é uma preocupação e é um problema não só no Conselho de Vizela, mas em todo o país, e os transportes públicos são um problema não só no Conselho de Vizela, mas em todo o país, a ver a imagem daquilo que temos visto na comunicação social sobre o que acontece nos transportes públicos em todo o país e em que não existe qualquer tipo de solução para este problema. O próprio Governo já afirmou isto publicamente, o próprio Governo já afirmou e reconheceu as limitações dos transportes públicos. Contudo, mesmo assim, nós tomámos duas medidas sobre esta matéria. Relativamente aos agrupamentos e nas reuniões que tivemos, solicitámos os dois desfasamentos, um desfasamento de horários no que tem a ver com a possibilidade da repartição das aulas entre a parte da manhã e a parte da tarde, um segundo desfasamento de horários no que tem a ver aquilo que tem mais precisamente com a entrada separada entre 15 a 20 minutos para permitir que as turmas venham em transportes distintos, sem com isso serem prejudicados e empurrá-los efetivamente para outros autocarros. Por outro lado, para além deste pedido, informamos, e nós não apenas e só, Câmara Municipal de Vizela, mas várias câmaras da CIMDOAB, atendendo a tutela que neste momento existe sobre os transportes públicos no âmbito da CIMDOAB, da necessidade dos responsáveis pelos transportes, que efetivamente têm que fazer efetivamente um reforço, têm efetivamente que tomar uma posição no sentido de criar condições para haver esta mesma separação. Assim sendo, passo então ao período da ordem do dia.
Senhor Presidente, dá-me licença.
Sim, dois minutos, faz favor.
Muito bem. Bom, Sr. Presidente, efetivamente o Sr. Presidente argumentou com o trabalho que, está, que a Câmara Municipal está a fazer. Eu estou-me a referir àquilo que eu propus para a Associação Juvenil Coração Azul. É evidente que sim, Sr. Presidente. Se há... se a Câmara fez alguma coisa de mérito, de grande mérito, que a mim me diz muito respeito, é a proteção e a defesa dos animais. Ninguém está a pôr aqui a Câmara em igualdade de circunstâncias com a Associação Juvenil Coração Azul. Eu só estou a dizer que é uma associação particular e que deve, efetivamente, ser valorizada pelo seu trabalho. Não tem nada a ver com a Câmara. A Câmara é uma instituição pública e aquilo que está a fazer, eu... acho que é de grande mérito e tenho acompanhado e vou acompanhar sempre. Quanto ao facto do Sr. Presidente estar presente, o Sr. Presidente está presente em todo, sempre, todos os dias eu vejo a fotografia do Sr. Presidente, às vezes com os vereadores, mas que o Sr. está presente em tudo, eu não tenho dúvidas disso. Ninguém o pode acusar disso.
Obrigado. Passamos então ao ponto 2, período da ordem do dia, mais precisamente... A proposta 2.1, proposta de voto de louvor aos atletas de atletismo do Vizela Corre, Carlos Monteiro e Marco Faria. Alguma observação? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 2.2, aqui eu iria saber se, por parte da variação, não querem discutir os pontos 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5 ao mesmo tempo, ou se querem os discutir separadamente.
Pelo menos nós temos uma intervenção, eu falarei neste ponto.
Pronto, então discutimos separadamente. Muito obrigado. Passo então ao 2.2, proposta de fixação de taxa de impostos sobre imóveis para 2020. Quem é que quer intervir? Senhora Vereadora? Muito bem. Senhora Vereadora Gaspar, faz favor.
Ora, em 2019, o Partido Socialista propôs a descida do valor do IMI, agora apresentado de 0,375, para que fosse naquele ano de 3,50 e houvesse dessa forma uma descida progressiva desde o início do mandato. Depois de dois anos sem mexer no IMI, uma vez que as descidas verificadas em 2017 e 2018 na forma prática de pagamento dos municípios ocorreram devido à decisão do Executivo do Partido Socialista, vem agora este Executivo reduzir a taxa do Imposto Municipal de Imóveis, dando razão às propostas do PS. Esta proposta fica ainda aquém daquilo que o Partido Socialista vem defendendo, relativamente, nomeadamente, à majoração em 30% do IMI para prédios ou parte de prédios urbanos degradados, para os quais a Câmara Municipal de Vizela tenha determinada execução de obras de conservação. Do mesmo modo, a majoração para o triplo da taxa de IMI aplicável para os prédios urbanos que se encontram devolutos há mais de um ano ou para os prédios classificados como ruínas pelo município de Vizela. Por outro lado, continuamos a propor a isenção de IMI em 5 anos para prédios localizados em áreas de reabilitação urbana das freguesias de Santa Eulália, Santo Adrião, Tagilde e Sampaio, pois para São Miguel e São João o respectivo regulamento da área de reabilitação urbana já o prevê, uma vez que foi atualizado, ao contrário dos demais regulamentos, e foi devido, e pode agora sê-lo, devido à saída do PAEL, que foi formalizado em 2017. Voltando à análise da taxa de proposta de fixação do IMI para os prédios urbanos em 0,375, verificamos, ao contrário do defendido pelo PS, tanto mais quando nos encontramos em época de profunda crise económica e social provocada pela pandemia Covid-19, que Vizela continua a ser o município de entre os seus vizinhos com a mais alta taxa de IMI. A saber, por exemplo, em 2019, verificamos que os municípios do distrito de Braga, Vizela é aquele que tem a taxa mais elevada. Também relativamente aos vizinhos de outros concelhos, verificamos, por exemplo, Felgueiras com 0,31 e Lousada com 0,3. Considerando que a política de impostos é fundamental para a fixação ou não das famílias num determinado território, lamentamos que a política deste executivo não seja o de ajudar convenientemente as famílias a recuperar os seus rendimentos, tanto mais, repito, numa fase de profunda crise económica. Porém, considerando ser esta a primeira vez e a única neste mandato com reflexos na bolsa dos contribuintes vizelenses e dos proprietários de imóveis, que este executivo reduz o IMI, apesar de valores acima dos propostos pelo Partido Socialista, irão os vereadores do PS abster-se nesta votação.
Muito bem, eu irei falar em conjunto estas quatro propostas. Ora bem, efetivamente, também foi da coligação sempre uma luta para que os impostos baixassem. Isto desde há muito tempo, como se sabe. O que eu quero dizer é que, efetivamente, constatei que todos os impostos aqui propostos hoje vão baixar. No entanto, eu não quero deixar de salientar o período de excepcionalidade que estamos a viver. E eu achava que aqui, por exemplo, na proposta de fixação de participação do IRS, porquê não isentar, uma vez que, atendendo ao compromisso com a redução de impostos e à situação da pandemia, não seria de considerar abdicar-se da participação do IRS. Este sim, seria um contributo para o alívio das responsabilidades das famílias no ano, que se avizinha de início de recuperação, mas muito difícil. Como se sabe, a recuperação tarda e vai tardar, infelizmente para todos nós, e nós não queríamos isso. E, efetivamente, era uma, da parte do Executivo, seria realmente uma forma de demonstrar que estava realmente a zelar pelos interesses e pelo bem-estar, quer das famílias, quer das empresas, que também temos aqui, e verificar onde é que poderia isentar, nomeadamente, eu já o disse isso noutra reunião, nomeadamente as famílias cujos cônjuges, um ou outro, estivessem desempregados. Portanto, isso devia ser revisto dessa forma. Eu creio que esta receita dos impostos para todas as câmaras é das receitas principais, se não a principal. E tem que haver dinheiro para investir, é verdade. Mas solicito realmente uma atenção muito grande para, no atendimento das famílias que estão a passar mal e, nomeadamente, nesta aplicação de impostos. Por que não rever esta situação, nomeadamente do IRS e até da derrama para as empresas, por que não rever esta situação, Sr. Presidente?
Muito obrigado, Sra. Vereadora. Dar nota que a Câmara Municipal de Vizela e este Executivo Municipal, ao contrário do que foi afirmado aqui, não vem dar razão nenhuma à proposta do PS e, bem pelo contrário, está aqui a fazer o cumprimento ipsis verbis daquilo que foi as propostas apresentadas, quer pelo Partido Socialista, quer pela coligação Vizela, quer pelo Movimento Vizela Sempre, quer pela coligação Vizela para Todos, aquilo que era a estratégia fiscal para este mandato. Nesta apresentação que nós fizemos durante a campanha eleitoral, e até contrariamente ao que muitas das vezes acontece, em processos eleitorais e depois na sua execução, nós estamos a fazer o cumprimento ipsis verbis daquilo que nos comprometemos. Este é um cumprimento que, na realidade, depois da leitura de todos os programas eleitorais, é claramente perceptível que se consegue perceber, ao contrário, por exemplo, do que aconteceu com o próprio Partido Socialista, que agora tem, depois da derrota nas eleições, um conjunto de propostas a bolso, muito significativas, muito expressivas, mas a verdade é que quem lê o programa eleitoral do Partido Socialista, no que concerne à gestão municipal, mais precisamente na página 18 do seu programa eleitoral, o que se lê em absoluto é que não existe uma única proposta objetiva, concreta e direcionada para impostos. Sobre esta área de intervenção, o que se fala objetivamente é dizer que se tem que potenciar a captação de receitas, e quando eu digo, se na página 18 do Partido Socialista, do programa eleitoral, se diz que tem que potenciar as receitas, como é que na realidade, depois, durante este mandato, estamos a ser sucessiva e reiteradamente confrontados com propostas que vêm reduzir as receitas da Câmara Municipal? Assim sendo, a coligação Vizela é para Todos apresentou durante o processo eleitoral propostas objetivas. Relativamente aos impostos, disse que era baixar a taxa de IMI, baixar todos os impostos municipais, rentabilizar os impostos e um abaixamento progressivo e gradual. E no caso concreto do movimento, as propostas são objetivas. E onde diz, eu vou passar a ler para depois configurar a proposta que se encontra aqui. A redução da taxa de impostos municipais sobre os imóveis relativa aos prédios urbanos em 0,025 ao ano, aplicação das deduções em funções do número de dependentes do agregado familiar, IMI familiar, durante o mandato 2017-2021. Sobre esta matéria, o ano passado já foi aplicado a questão do IMI familiar, este ano mantém-se a questão do IMI familiar e, de acordo com este gráfico que eu vou mostrar, permite perceber-se a evolução do IMI no nosso concelho desde 2017 até 2021. Isto atendendo que, na realidade, houve uma proposta que o PS fez ainda em funções, praticamente a 15 dias das eleições, e alterou a nossa proposta, que já estava publicada. O que nós temos que fazer é cumprir aquilo que nos propusemos, que é baixar 0,025 todos os anos. Se até aqui o imposto esteve sempre acima da nossa proposta, ele vai efetivamente cair naquilo que nós pretendíamos desde que iniciamos funções. Sobre esta matéria e sobre o IMI, dar nota, por exemplo, para as pessoas terem a percepção que esta proposta que o Executivo Municipal apresenta aqui hoje são menos 142.882 euros que a Câmara irá arrecadar de IMI no ano, no próximo ano. E que entre 2017 e 2020, no IMI ao longo dos últimos anos e neste em concreto, a Câmara já perdeu em IMI 653.406 euros. O que quer dizer que a nossa estratégia de IMI, apresentada na Câmara Municipal e, de certa forma, executada ao longo destes 4 anos, entre 2017 e 2021, vai fazer com que a Câmara tenha uma perca de receitas na ordem dos 796.288 euros. O que quer dizer que isto já é muito significativo, muito expressivo, sobretudo atendendo à condição económica da Câmara Municipal de Vizela, a quando a nossa assunção de funções. Assim sendo, passo então à votação deste ponto.
Antes de passar à votação, eu gostaria de dizer que aquilo que eu disse anteriormente, já consubstancia aquilo que eu penso. Eu vou votar efetivamente a favor, à exceção em que me vou abster neste 2.3, que é a fixação da proposta de fixação de participação do IRS, e vou apresentar uma declaração de voto, pelas razões que eu já apontei. É um ano excepcional e devia ser dado, efetivamente, uma prioridade de revisão às famílias que estão desempregadas para aliviar a sua carga fiscal.
Muito bem, muito obrigada. Coloco então à votação 2.2, proposta de fixação da taxa municipal sobre impostos sobre imóveis para 2020. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com 5 votos a favor e 2 abstenções. Coloco então à discussão a proposta 2.3, proposta de fixação da derrama para o exercício 2020. Alguma observação? Faz favor, Sr. Professor.
É entendimento dos vereadores do Partido Socialista que a Câmara Municipal deve fixar um imposto de derrama no presente contexto de grave crise provocada pela pandemia Covid-19 que seja atrativo para a promoção de investimentos, nomeadamente a fixação de novas empresas no Conselho de Vizela, com a correspondente criação de mais emprego, bem como a decisiva diminuição do desemprego. Note-se a propósito, continuamos a não ter, até à presente data, a informação de qualquer mobilização do muito badalado Conselho Económico e Social, que tem como objetivo a concertação de ideias e estratégias no âmbito do desenvolvimento económico e social do Conselho, tendo em vista a dinamização do empreendedorismo local. Assim, os vereadores do Partido Socialista propõem que a Câmara Municipal de Vizela, no cumprimento da legislação aplicável, para lá da proposta agora apresentada da fixação da derrama de 1% para volume de negócios até 150 mil euros e igualmente 1% para negócios que ultrapassem os 151 mil euros, aprove igualmente a isenção da derrama por um período de 3 anos para as empresas que tenham instalado ou instalem a sua sede social no Conselho de Vizela nos anos 2020, 2021 ou 2022 e que tenham criado ou criem e mantenham no período de isenção no mínimo 5 novos postos de trabalho. Pese embora a presente proposta não conferir equidade entre os empresários do nosso Conselho, pois todos pagarão o mesmo, independentemente de terem muito ou pouco lucro, atendendo à globalidade das medidas apresentadas, o PS votará favoravelmente a proposta agora apresentada.
Não há nenhuma intervenção da Sra. Vereadora sobre a questão da derrama. Eu gostaria de replicar aquilo que disse, quer pelo aquilo que foi apresentado pelos vários partidos, quer o que foi apresentado pelo Movimento Vizela Sempre. O que foi apresentado foi a delimitação do valor da derrama em 1%, independentemente do volume do negócio anual dos sujeitos passivos ser inferior ou superior a 150 mil euros. O que acontece é que isto era para um mandato e era uma proposta que iria, entre aspas, a meio do mandato, de acordo com o que tínhamos falado, fazer a tal redução de 0,5. Conclusão que nós vamos ter é isto, é a meio do mandato uma redução. Redução esta que, do ponto de vista financeiro, e para que possamos ter a percepção, a Câmara Municipal de Vizela vai ter uma redução de encaixe económico, isto é, da receita, só de 129 mil euros. Quer dizer que são 142 mil euros no IMI, para o próximo ano, mais 129 mil euros na derrama. Assim sendo, passo então à votação. Proposta de fixação da derrama para o exercício 2020. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com 7 votos a favor. Proposta de fixação da participação do IRS. Alguma observação? Faz favor.
Relativamente a esta proposta, apesar, portanto, de defendermos uma maior redução do IRS, tendo em conta o atual contexto que vivemos face à pandemia do Covid-19, os vereadores do Partido Socialista votarão favoravelmente a presente proposta, já que a mesma responde positivamente às propostas anteriormente apresentadas pelo Partido Socialista.
Muito bem, uma vez mais, e mantendo aquilo que referi anteriormente, a proposta do Movimento Vizela Sempre e é no sentido de diminuição da taxa de participação do município imposto sobre o rendimento das pessoas singulares, IRS, em 0,5 ao ano. Do ponto de vista gráfico, quem verifica é isto, todos os anos estamos a diminuir 0,5, é esta a nossa proposta. Para terem a percepção, do ponto de vista do orçamento da Câmara Municipal de Vizela, isto vai representar uma quebra de receita na ordem de 161.672 mil euros. No acumulado, isto é, no próximo ano, a Câmara Municipal de Vizela, com a fixação que hoje aqui fazemos, vai ter menos 441 mil euros em receita. Isto é, 142 mil euros em IMI, 129 mil em derrama, 161 mil em IRS. No acumulado e nos 4 anos, a Câmara Municipal de Vizela reduziu 796 mil euros no IMI, 129 mil euros na derrama, porque foi feita apenas a redução neste momento e com reflexo ao próximo ano, e 323 mil euros no IRS. Quer dizer que se nós tivéssemos mantido os impostos como estavam, arrecadávamos mais 1 milhão 256 mil euros. Quer dizer que em 4 anos a Câmara Municipal de Vizela perde em receitas de impostos 1 milhão 256 mil euros. O que é uma fatia de valor muito expressivo, muito significativo, para uma Câmara que tem, no cúmputo geral de receitas, entre aquelas que nos são transferidas pela Administração Central, entre aquilo que são impostos diretos e indiretos, na ordem dos 14, 13 milhões de euros. Assim sendo, passa então à votação. Proposta da fixação da taxa municipal, peço desculpa, proposta da fixação da participação de IRS. Quem vota contra? Quem se abstém? Uma abstenção. 6 votos a favor. 2.5, proposta da fixação da taxa municipal dos direitos de passagem para 2021. Alguma observação? Não havendo qualquer tipo de observação, em tudo similar ao ano anterior, pelos factos expostos na proposta. Coloque então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passa ao ponto 2.6, proposta de discussão de emissão de autorização prévia, nos termos previstos no número 2 do artigo 51 da Lei 73/2013, de 3 de setembro, para a construção da ponte Santo Adrião, Ponte Nova. Alguma observação? Uma observação da Sra. Vereadora, faz favor.
Deu uma palavra a mim, Sr. Presidente.
Sim, sim, sim. Foi a única pessoa que pediu.
Pronto. Sr. Presidente, ao ler esta proposta, dá a impressão que vamos iniciar um processo. Ora, eu lembro-me que foi das primeiras, os primeiros eventos que nós tivemos todos presentes enquanto executivo, executivo ganhador, não é? Vencedor das eleições, foi precisamente a implementação da primeira pedra, não foi na Ponte Nova. Agora há uma coisa que eu lhe quero dizer e que tenho a certeza que os vizelenses querem. Querem que a ponte seja feita. Querem que a ponte seja feita. Já deveria ter começado há mais tempo. Eu sei, já, eu sei quais são os impedimentos e se foi mais depressa ou mais devagar, ou se os procedimentos levam muito tempo, sem dúvida nenhuma. Agora que eu pensava que já houvesse uma verba que estava escalonada para esta ponte, e mais, a necessidade imperiosa do município investir nas acessibilidades, sem dúvida, Sr. Presidente, aqui é o ponto fraco do município de Vizela, são as acessibilidades, e tem que se realmente olhar com muita atenção para esse fator. Nós já temos esses problemas da 106, como sabe, da ligação à autoestrada e tal, tudo isso que está fora do âmbito do município, mas aqui a ponte, efetivamente, tem que ir para a frente. Foi sempre uma defesa da coligação, desde há muitos anos a criação desta ponte, e espero que agora vá mesmo. Por isso eu vou votar a favor.
Algumas intervenções?
deparámos neste ponto com a intenção do município em endividar o município de Vizela em mais 1.390.000 euros, aos quais acrescem os outros empréstimos contratados para, nomeadamente, a requalificação da Escola Secundária de Vizela, a requalificação da Avenida Engenheiro Saimelo e a requalificação do edifício onde nos encontramos, do edifício do Matador. Estamos a falar, no cómputo geral, de mais de 1.700.000 euros de contratação de dívida por parte deste Executivo. Verificamos já nesta reunião que o Sr. Presidente está a utilizar os números da redução dos impostos, assumindo também os valores do anterior Executivo e fazendo futurologia quanto àquilo que se irá verificar em 2021, considerando que o ano só será avaliado em 2022 e não sabemos como é que nem o mercado de construção nem as isenções, o fim das isenções da contribuição do IMI ou outros se irão comportar, nomeadamente no que refere aos rendimentos de IRS das famílias, que só contribuem para os impostos do município em IRS, caso sejam pagadores de IRS. Todos aqueles que são isentos de pagamento de IRS não contribuem, por isso, com este imposto. Verificamos, por outro lado, que as contas apresentadas por este município, por este executivo, foram sempre, no entender do mesmo, muito positivas, chamando a atenção, nomeadamente, para os saldos de gerência astronómicos verificados nos anos de 2018 e 2019. A este exemplo, o saldo de gerência do ano passado, pudemos verificar, foi de 4.172.743,44 euros. Lembrando que a amortização da dívida que está a ser feita por este Executivo limita-se ao pagamento ordinário e não extraordinário e não, uma vez mais, assumindo que os valores pagos em 2017 são devidos a este Executivo, verificamos que as contas do município de Vizela, para além do resultado líquido negativo de 2019, para além do aumento do passivo em 2019 para 30 milhões de euros, verificamos também um aumento da dívida deste município em 1.771.416,23 apenas no ano de 2020. Obviamente, por este fator e considerando a situação, boa situação financeira da Câmara Municipal de Vizela, o Partido Socialista não concorda com a contratação deste empréstimo e votará, por isso, contra a mesma.
Eu devo dizer que tenho alguma dificuldade em entender e que me sinto às vezes aqui como caída do céu, em determinadas circunstâncias, quando temos a oposição, era do Partido Socialista e os socialistas regeram sempre este município desde o seu início. Levaram este município ao paiel, a uma situação de paiel. A uma situação constrangedora financeiramente para os vizelenses que eles já não querem de maneira nenhuma voltar a viver. Portanto, eu acho um bocado dúbio estas argumentações. Quando se diz que não devemos fazer outra dívida. Eu também não concordo que se faça dívida. E o Sr. Presidente sabe muito bem que eu sempre referi a minha posição muito clara. Nunca fazer dívida. Para quê? Para que não possamos ter o fantasma de um novo Paiel no futuro. O Sr. Presidente vem aqui com uma proposta para 20 anos, a pagar ao ano 38 mil, salvo erro, não sei, agora não interessa também, mas 38 mil sob este montante. Ainda, a Câmara ainda está endividada, mas eu começo a pensar, mas a Câmara está mesmo endividada? Se, por exemplo, que eu às vezes ouço falar, não, a Câmara tem dinheiro. Outras vezes, não, a Câmara não tem que mesmo ir ao empréstimo porque não tem dinheiro e precisa. Mas afinal, digam-me, por favor, eu tenho o direito de saber se a Câmara tem dinheiro ou não. Porque a minha percepção das coisas e a minha votação é honesta aqui. quando eu sei os factos. Efetivamente, eu não quero de maneira nenhuma que o povo vizelense viva de novo este, o garrote que viveu. E foi devido ao Partido Socialista, sim, não podemos esquecer isso. Se podemos evitar, também. Agora, o que é que eu tenho visto? É que o município, personalizado pelo Sr. Presidente, Dr. Vitor Hugo Salgado, tem dado, efetivamente, tem distribuído verbas, até voltadas, Sr. Presidente, até associações. Aliás, eu não vou referir agora aqui mais nada, porque eu digo, digo as coisas uma vez e acabou. É a minha posição ali, acabou. Se tem que alterar, eu altero. É assim, deve ser assim político. Eu, pelo menos, penso que é assim. Não aprendi com ninguém, vou aprendendo sozinha todos os dias. Portanto, se nós temos verbas, às vezes para pagar coisas que eu acho para pagar, ou até para ajudar, que eu acho particulares, que eu acho até que podíamos evitar, depois vem aqui, efetivamente, uma obra que é extremamente necessária, extremamente para o desenvolvimento de Vizela. E isso não podemos deixar de ter em cima da mesa. É essencial a construção desta ponte para acessibilidades para o Conselho de Vizela, para os concelhos limítrofes. Por isso, Sr. Presidente, é assim, eu quero que o Sr. Presidente seja franco comigo. A Câmara está em boa situação financeira? O Sr. Presidente dir-me-á. Não está, Sr. Presidente, pois eu vou aqui dizer. Efetivamente, eu concordo que faça este empréstimo e que deixe aos vizelenses esta herança, porque o senhor daqui a 20 anos já cá não está. Já estará lá onde o senhor quererá e desejo muita sorte nisso, mas isso agora não interessa. O senhor agora é o responsável, não é? E eu queria que o senhor Presidente me dissesse: a Câmara está efetivamente, como a senhora doutora, a senhora vereadora, a doutora Olga Gaspar disse, em situação privilegiada financeiramente? Está ou não, senhor Presidente?
Muito bem. A Câmara está numa situação privilegiada se a Câmara Municipal de Vizela fizesse efetivamente aquilo que o anterior Executivo fazia. O dinheiro que a Câmara tem neste momento, se fosse para fazer o que o anterior Executivo fazia, chegava e sobrava, e não era preciso mais. Agora, olhando para um e para outro Executivo, a afirmação que eu acabei de fazer parece uma contradição. Porque, na realidade, um período em que mais aumentou a dívida da Câmara foi o período em que não se fez nada. E agora que se está a fazer tudo, a dívida diminui. Eu vou-lhe dizer qual é a situação financeira da Câmara. Ninguém pode mentir, ninguém pode inventar sobre isto. As contas da Câmara são transparentes e objetivas. E são como a sua casa. Na sua casa você tem dois tipos de dívida. A dívida de médio e longo prazo, que é aquela que pediu para comprar o carro à banca, é aquela que a senhora vereadora pediu para comprar a casa às prestações, é aquela que você fez um crédito para uma atividade, para um bem, para um imóvel, um móvel. Esta é dívida de médio e longo prazo. É dívida que se deve ao banco. Depois, a senhora vereadora tem também aquelas dívidas pessoais, que são aquelas de a conta corrente no supermercado, a conta da luz, a conta da água. São dívidas a terceiros. Você ou deve ao banco ou deve a terceiros. As duas juntas faz a sua dívida. A Câmara é a mesma coisa. Assim sendo, quando nós assumimos funções no final do mês de outubro de 2017, a dívida da Câmara a terceiros era 1.426.000 euros. Isto é, a Câmara Municipal de Vizela devia a terceiros, de acordo com as contas efetivas da Câmara, 1.426.000 euros. E depois, devia à banca. Quanto é que a Câmara devia à banca? No final do mês de outubro de 2017, a Câmara devia à banca, em empréstimos, 12.206.000 euros. Eu, para saber a dívida da Câmara no dia em que nós entramos, no dia não, porque só podemos saber no final do mês, é quando são feitas as contas, contas essas que vão trimestralmente à reunião de Câmara e onde se consegue à Assembleia Municipal e onde se vê esta evolução. Somando o que devemos a terceiros, isto é, a todos aqueles que não são empréstimos bancários. 1.426.000. Aos empréstimos bancários, 12.206.000, a Câmara, na altura em que nós entramos, devia 13.632.000 euros. Esta era a dívida da Câmara quando nós entramos. Para além disso, a última conta que é possível aferir, que é no final do mês de agosto, de 2020. No final do mês de agosto de 2020, devemos a terceiros, àquilo que não está na banca, 971 mil euros. O que é que isto quer dizer? Prova-se objetivamente que o que a senhora vereadora disse aqui é uma mentira. Porquê? Porque ela diz que nós só pagámos empréstimos. Não. Nós reduzimos praticamente para metade a nossa dívida a terceiros de curto prazo. Conclusão. Neste momento, no final do mês de agosto, a Câmara Municipal de Vizela deve 971 mil euros a terceiros. Aquilo que é os seus terceiros. É a luz, a água, as obras que foi fazendo nas casas de banho, as obras que fez na sua casa, a despesa do supermercado. Isto são a dívida a terceiros, 971 mil euros. E depois, quanto é que a Câmara, no final do mês de agosto, deve à banca? 9.608.000. Conclusão. Somando a dívida de 6, 971 mil euros, mais a dívida à banca, no final do mês de agosto, 9.609.000, a Câmara, no final do mês de agosto, devia 10.579.000. A dívida total da Câmara. Tem que estar aqui tudo. Nós não podemos ter, como no passado, faturas de gaveta que caíram. Não. Tudo está faturado, tudo está aqui. Não há mais dívida para além disto. Isto é a dívida. A dívida da Câmara é o que nós devemos a terceiros e o que devemos à banca, que é 10.579.000. Conclusão, se subtrairmos aos 13.632.000 que encontramos, os 10.579.000 que temos no final do mês de agosto, nós diminuímos a dívida da Câmara, no nosso mandato, 3.052.000 euros. E a pergunta que a senhora vereadora me deve dizer é como é que isto é possível? Nós fizemos sintéticos, nós duplicamos os apoios para as instituições, nós criámos o cheque bebé, que são 200 mil euros por ano, nós fizemos um plano de emergência para recuperar as escolas, nós duplicámos as verbas para as juntas de freguesia em quase 541 mil euros. Nós reduzimos os impostos, e eu já falei aqui nos valores. Nós reorganizámos administrativo e funcionalmente a Câmara. Comprámos um caminhão cisterna, comprámos uma barredora, comprámos uma segunda barredora, substituímos tudo que tem a ver com a higiene urbana. Colocámos contentores no centro urbano. Só os contentores do centro urbano foi mais de 500 mil euros. Colocámos contentores nas freguesias. Já vamos quase com 1 milhão de euros em contentores. Recuperámos as infraestruturas urbanas, colocámos LEDs, damos 4 vezes mais a nível de bolsas de estudo que o que era dado. Os campos sintéticos já estão 2 construídos, 532 mil euros apenas para esses 2. Investimos na Vizela para o Animal, num investimento total desde que iniciámos funções na ordem dos 420 mil euros. Investimos na cultura, nos eventos, nas festas. Investimos na proteção civil, só para a Câmara, mais de 100 mil euros, já não estou a falar a autoescada que oferecemos, o carro que oferecemos para os bombeiros. Investimos mais de 7 milhões em obras municipais, que estão à vista, 7 milhões. Comprámos o Instituto Silva Monteiro por 350 mil euros. Isto, ainda para não falar este ano, que já gastamos praticamente 800 mil euros em Covid, e que vamos ter mais campos sintéticos. E agora vamos construir a Ponte da Aliança, 1.680.000. Mas apenas com o Covid, os 800 mil, com os sintéticos, com isto tudo, eu posso dizer que a Câmara Municipal de Vizela e todas estas despesas que eu estou aqui a dizer são despesas extra. Nunca o Executivo teve estas despesas. Nunca comprou máquinas, quem lavava as ruas era a chuva, não havia barredoras, não havia cheque bebé, não havia sintéticos, não havia Instituto Silva Monteiro, não havia bolsas de estudo neste valor. Não havia redução de impostos, não havia investimento na cultura e nos eventos, não havia Quinta da Malafaia, não havia nada. Nada. E a dívida da Câmara aumentou exponencialmente. Nós fazemos isto tudo e diminuímos a dívida da Câmara em 3.052.000 euros. E a pergunta é como é que isto é possível? Gestão rigorosa, criteriosa, cortes naquilo que efetivamente é a despesa que não deve ser tida. Diminuição substancial de um conjunto de factos que no passado não eram tidos em consideração e sobretudo um facto muito relevante. O que fazemos é rigoroso, criterioso, e isso muda tudo. Por exemplo, em obras, porque se nós fizermos 7.310.000 euros em obras, se houvesse o índice da derrapagem que havia anteriormente no anterior executivo, isto não deviam ser 7, isto eram logo 10.
E aqui estava absorvido os 3 milhões que reduzimos de dívida. Só para ter a percepção. Conclusão. O que é que se passa? A Câmara está bem? Está mal? Depende da sua análise. A Câmara, neste momento, tem uma coisa. Desde que assumimos funções, reduzimos 3 milhões de euros à dívida. 3 milhões e 52 mil euros. Se nós vamos contratar um empréstimo de 1 milhão 690, 1 milhão e 700, certo? Se nós já reduzimos 3 milhões e 52 mil, 1 milhão e 700, pegando no valor da senhora vereadora, 3 milhões e 52 mil euros à dívida, se nós subtrairmos este dinheiro que nós agora vamos buscar, 1 milhão e 700, e que temos ido a buscar, no final deste mandato, quando comparado com o dia que nós iniciámos funções, vamos ter a dívida ainda reduzida em 1 milhão 352 mil euros. O que é que eu lhe digo? Olha, e isto num cenário com a ponte da Aliança construída, Praça da República, Jardim Manuel Faria, escolas, sintéticos, investimento nas associações, quadriplicar as transferências para as juntas de freguesia, reforçar todas as infraestruturas das próprias IPSS, tudo, tudo. Com um Covid no meio, depois de 4 anos que tivemos de mudança radical em todas as áreas, higiene urbana, obras, limpeza, animal, proteção civil, cada área que eu me lembro houve uma mudança radical. Juventude, educação, cultura, não há nenhuma área que a senhora vereadora não diga que existe uma mudança radical. Mesmo assim, com esta mudança radical, e partindo do pressuposto que vamos contratar este empréstimo, a Câmara, desde que iniciou funções este Executivo, à data de 31 de outubro e à data do final deste mandato, atendendo ao valor que eu tenho aqui disponível, reduzimos, com tudo isto feito, 1 milhão 352 mil euros. O que quer dizer que, na realidade, a questão não é como é que isto tudo é possível. Porque isto é transparente. Isto vai à Assembleia Municipal trimestralmente, isto pode ser consultado nas contas da Câmara, não há que enganar. E até isto prova uma coisa. Câmara Municipal de Vizela, quando iniciou funções, nós estávamos a pagar 48 dias. Neste momento, com esta despesa toda, estamos a pagar a 28 dias. Reduzimos praticamente para metade. Daí que, atendendo a este enquadramento, surge este empréstimo para conseguir criar condições para construir a maior obra de sempre, feita por recursos próprios, em visão. A maior obra de sempre feita por recursos próprios em visão. Porquê? Para não nos acabar com liquidez, para não nos acabar com a condição de termos a capacidade de gestão efetiva, organizada e metódica da Câmara Municipal de Vizela. Muito bem, passa então à votação. 2.7. Proposta de emissão de autorização para a contratação do empréstimo bancário ao longo prazo para a construção da Ponte de Santo Adrião. Ponto 9. Eu só queria reparar aqui. Tanto na proposta de cima como na proposta de baixo não é ponto 9, é ponta da aliança. Está bem? Que fique em ata. Quem vota contra? 2 votos contra. 5 votos a favor. 2.8. Proposta de admissão e reclamação sobre a decisão de adjudicação e da audição de contra-interessados. Alguma observação? Não havendo qualquer tipo de observação, coloco então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? 2 abstenções. Aprovado com 5 votos a favor. 2.9. Proposta de publicitação de procedimento e participação procedimental, tendo em vista a criação de um projeto de regulamento municipal de apoio ao voluntariado nos bombeiros voluntários do Conselho de Vizela. Alguma observação? Não havendo qualquer tipo de observação, coloquem então.
Eu tinha aqui uma nota, se puder dizer.
Faça o favor.
Os bombeiros profissionalizados ou voluntários serão os eternos anjos da guarda das populações. É nas horas mais difíceis que eles recorremos. É na sua escolha pela missão, na sua preparação e na sua dedicação que devemos tratar das suas asas. Não podemos deixar de considerar que todo voluntariado é positivo, útil de parabenizar, mas efetivamente o ser bombeiro voluntário é completamente diferente. E todos temos a obrigação de contribuir para que possam dedicar-se a estar preparados, aptos e motivados a cumprir a sua missão. O município deve colaborar, como é evidente.
Muito bem, muito obrigado. Coloquem sim à votação 2.9, proposta de publicitação e procedimento e participação procedimental, tendo em vista a criação do projeto de regulamento municipal de apoio voluntário nos bombeiros voluntários do Conselho de Vizela. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 2.10, proposta de campanha de esterilização de animais de companhia do município de Vizela. Alguma questão? Faz favor.
Relativamente a este ponto, primeiro, portanto, temos a dúvida porque é referido aí um período específico entre 23 de setembro e 23 de novembro, eu julgo que é mesmo isso, portanto, esta proposta tem, digamos, validade só dentro deste período, não é? Portanto,
sim.
É isso. Depois, portanto, só para informar que os vereadores do Partido Socialista irão votar a favor desta proposta, uma vez que a mesma responde positivamente à recomendação que já apresentamos a esta Câmara Municipal, portanto, no dia, na reunião 24, a 9 de outubro de 2018.
Muito bem, não vou dizer qualquer tipo de comentário. Coloco então à votação. 2.10, proposta de campanha de esterilização de animais de companhia do município de Vizela. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 2.11, proposta de atribuição de apoio financeiro à União de Freguesias de Gil de Vizela Sampaio. Alguma observação? Não havendo qualquer tipo de observação, coloco então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 2.12, proposta de atribuição de verba ao agrupamento de escolas de Caldas de Vizela e ao agrupamento de escolas de Enfias Vizela. Alguma observação?
Oh, Sr. Presidente, só queria perguntar porque é que há um desfasamento nestas despesas, onde tinha a escola de Enfias muito superior à escola de Vizela.
Eu explico. As contas que o desfasamento de receitas tem dos valores apresentados tem a ver com o facto que é relevante. É os valores que efetivamente nos foram solicitados à Câmara Municipal e tem a ver com um facto que é muito relevante. Estamos num processo de transferência de competências, isto é, do Governo, da Administração Central para a própria Câmara Municipal, e nessa altura foram-nos remetidos um conjunto de despesas que, apesar de já terem sido liquidadas pelo próprio agrupamento, neste momento cabem à Câmara Municipal porque já tem efetivamente a tutela sobre as escolas que até aqui não detinha. Assim sendo, foi feito um levantamento de faturas, essas faturas foram remetidas pelos dois agrupamentos e a Câmara Municipal vem aqui aprovar uma proposta de atribuição de verba para esses mesmos agrupamentos para liquidar as faturas que efetivamente correspondem a este período que foi liquidado pelos agrupamentos, mas que na realidade a competência já era da Câmara Municipal de Vizela. Muito bem, faço o exposto. 2.12, proposta de atribuição de verba ao agrupamento de escola de Caldas de Vizela e ao agrupamento de escola de Enfias, Vizela. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Assim sendo, agradeço a vossa atenção para a leitura da ata minuta. Muito bem, não sei se existe alguma observação. Não existindo qualquer observação, coloco então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Ata em minuto aprovada por unanimidade. Muito obrigado a todos e continuação de uma boa semana.